Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 9 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Vamos sim, a partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações mesmo e a participação, né, do nosso ouvinte, que já pode, a partir de agora, mandar sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então pode mandar sim sua mensagem, tá? De preferência escrita, nem sempre dá tempo a gente ouvir o áudio antes e também não podemos soltar o áudio no ar sem ouvir antes, né? Tem gente que fala demais. Fala o que não deve, não pode. Olha o horário. Temos crianças também ouvindo o programa, né? Crianças, adultos, jovens e adultos, né? Idosos. E por falar nisso, deixa eu mandar um alô especial logo aqui, Carla, para ouvintes queridos que eu encontrei ontem. Mandar um alô para Dona Dora, Marilene, Maria de Lourdes. Elas são ali da comunidade São Roque, que fica ali, Carla, depois do Banco da Vitória, depois da sede, antiga sede da Rádio Gabriela FM, onde fica a torre. Você deve ter conhecido Dona Dora,
certeza.
Marilene, a mãe delas, Maria de Lourdes. Um abraço, meninas. Encontrei elas ontem ali no casamento comunitário, estavam lá todas lindas. Kátia, lembra de nós, você nunca mais mandou um alô. Me perdoe, mas agora eu tô mandando, porque é muita informação na minha cabeça,
muita.
A gente se passa, né? Mas quando a gente encontra as pessoas, a gente lembra, e a gente manda um
exatamente.
Alô. Então, um abraço, viu, pra todas vocês, Dora, Marilene, Maria de Luz, da comunidade de São Roque, claro, pra todos ali da comunidade de São Roque, e pra todo o povo do Banco da Vitória, que mora no nosso coração também, né, Carla?
Com certeza, Carla.
Anos e anos ali, subindo e descendo ali pra rádio, a gente fez tanta amizade boa.
Com certeza.
Que vamos levar pra vida. Quero também mandar um abraço aqui para eles de Brasília, mas que moram aqui também, porque tem residência fixa aqui. Seu Glicério Evandro e a Dona Fátima Maria. Obrigada pela audiência. O Glicério diz que gosta muito da Gabriela FM. Um abraço para vocês. Aproveitar e mandar um abraço também para eles, meus queridos vizinhos de Brasília, mas que também moram aqui, porque tem residência fixa aqui. Moram mais aqui do que lá, porque eu venho para passar a temporada, mas fico o ano todo. Vai rapidinho em Brasília e volta, né, seu Henrique e Dona Elizabeth? Um abraço para vocês, tá? Vou aproveitar e mandar um abraço para Marcos, também que trabalha lá no prédio, tá sempre ligado, né, Marcos? Abraço para você, tá? E todos os ouvintes, obviamente, ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Um abraço especial ao pessoal que eu conheci ontem, lá no casamento comunitário. Carla, que emocionante, Carla. Não tem como não dizer isso, Carla. Muito bacana, porque cada história bonita de pessoas, de casais unidos,
oficializando.
Unidos há 20, 30, tinha um casal de 40 anos. Estavam lá oficializando a união deles. Muito bacana. É, inclusive, gostei muito de conhecer a Crisley, a juíza de paz, né? Que faz a celebração. Nossa, maravilhoso o trabalho dela. Um abraço para a Crisley. E, claro, principalmente aí também um abraço especial para toda a equipe da Secretaria de Promoção Social, que tem à frente a secretária Sayonara Machado, e toda a equipe, porque eles se empenharam demais. Todos os colaboradores da secretaria se empenharam demais na organização daquele casamento, que estava, assim, lindo. Uma mega estrutura, um buffet maravilhoso, com banda, muito bacana, mas eu ainda destaco a cerimônia, que foi assim, emocionante, tá? Gostei muito de ver a união, o amor ali.
Prefeito, primeira-dama, presentes.
Exato, prefeito, a primeira-dama, a vice-prefeita também, o esposo presente, e outros secretários também que foram prestigiar, mas assim, gente, o destaque da noite, claro, né, daquele casamento, eram os noivos. E a emoção deles, muito contagiante.
Eu acompanhei o vídeo lindo, viu, Kátia?
Muito, muito legal. Muito, fiquei muito feliz mesmo, tá? Amei participar desse momento. É, ficou marcado, assim, na minha trajetória como mestre de cerimônia, porque eu estive lá fazendo trabalho de abertura, informando, explicando o que era o evento e dando suporte também à juíza de paz que estava celebrando. Então, foi muito, muito, muito bacana mesmo. E ganhei a semana de tão emocionante que foi. É muito bom ver o amor sendo celebrado assim,
com
né?
Com certeza, com certeza.
Pois é. Que eles sejam felizes para sempre. Continue, né, Carla?
Continue sendo, né?
Continue, na verdade. Já estão juntos. Continue.
Ai, gente.
Pois é, né? Agora a gente vai focar em notícias. Chega de tanta emoção. Porque a partir de agora você fica bem informado com o seu, com o nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Mix Matheus e Liel, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mandar um alô para ele também, viu, Carla? Para Rogers, que hoje parece... Roger, você não está sendo bem-vindo, porque o Carla se escondendo ali. Não quer que Roger filme ela. Tem um Papai Noel aqui, Roger, que fica me olhando aqui. Me desconcentra, olha, eu começo a rir.
Pior que pela cara dele, realmente.
É, mas ele é tão bonitinho.
É fofinho, mas essa cara dele meio que de deboche, assim, meio de desprezo,
né? Ele tá fazendo uma cara de deboche. Então, no primeiro dia, ele tava aqui assim, ó. Aí eu comecei a rir, falei, Carla, não tenho condição de me concentrar. Aí, Carla, vamos botar aqui do lado.
Tá do ladinho aí.
Pois
pra
é.
Pra não atrapalhar.
É. Mas, enfim, a partir de agora, a gente deixa o ouvinte bem informado. Vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: a Bahia adere à mobilização nacional contra o feminicídio. Pois é, né? É, desde o último fim de semana, né? Algumas ações aí pela Bahia. Ontem a vice-prefeita esteve aqui e falou sobre isso, né? Que aqui teve aquele evento lá. Na verdade, focou principalmente nos homens, né?
Uhum.
Pra falar da importância de todos se unirem contra, né, Carla?
Exato.
Né, todos unidos contra essa violência aí. É, contra as nossas mulheres.
É, até porque as mulheres estão gritando, né? Então agora chegou a vez dos homens também gritar juntos conosco.
Exatamente.
Pedindo basta aí. Tribuna da Bahia, Salvador, o mar está lindo, mas é perigoso.
É, claro, né? A gente sabe que no verão, né, as pessoas vão mais à praia, às vezes o mar está revolto. E por isso que os salva-vidas estão sempre colocando aquelas bandeirinhas vermelhas,
sinalizando
esse local. É perigoso e as pessoas têm que ficar atentas, né,
uhum,
com isso. E evitar entrar no mar, onde, nesses locais que tem essas bandeiras
sinalizadas,
vermelhas.
Exatamente.
Jornal Dia Teresina. Judicialização contra planos de saúde pode chegar a mais de 1 milhão de ações por ano, segundo o ISESS.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 90% dos moradores da área rural sem acesso ao 5G.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Coderne cederá pátio do Porto à Agrícola Famosa. Investimento será mais de 3 milhões de reais. Isso é lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Novas regras da CNH são lançadas hoje por Renan Filho e prevêem renovação automática para bom condutor.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Maranhão forma 275 novos policiais e amplia estrutura de segurança.
Jornal Dia Rio, parlamentar detido. Plenário da Alerj vota pela soltura de Rodrigo Bacelar.
É, ele presidente, né, da Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro. Tá uma polêmica danada isso. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, aumentam os casos de estelionato virtual. Ô, gente, cuidado com os golpes. Tá pra todo lado, viu?
Zero Hora, Porto Alegre, Judiciário. Fachin defende a criação de código para regar conduta de membros de tribunais superiores.
Folha de São Paulo, Flávio afirma agora que candidatura é irreversível e vê vantagem em sobrenome, que é o Flávio Bolsonaro, é indicado do presidente Bolsonaro para ser candidato, né, no caso, a presidente. Ele é indicado pelo Bolsonaro, que é ex-presidente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, são 12 horas e 14 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Que é, Roger? Roger, vem cá, Roger, ajudar o jornal. Vem aqui falar o que, que é. Alguma informação importante para divulgar?
Integrante novo.
É exatamente o que você acabou de mostrar aí, Kátia Gomes.
Eu não aguento, não. Não, é porque você não viu quando era lá no Banco da Vitória. Lá é que tinham vários integrantes.
Lá as visitas eram maiores.
Constantes. Maiores mesmo. Ai, gente.
Ai, ai.
Pois é. Vamos a partir de agora aqui no Noticiário Regional com Ilhéus em Destaque, com notícias de Ilhéus. Vamos falar. Notícia boa, hein? Prefeitura de Ilhéus convoca aprovados em cadastro reserva de processo seletivo. Então, preste atenção qual é o processo seletivo, tá? O prefeito de Ilhéus, o Valderico Júnior, publicou ontem convocação de aprovados no cadastro reserva do processo seletivo simplificado da Prefeitura, regido pelo edital número 02/2025, e os profissionais vão preencher 10 vagas temporárias em 5 cargos da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Não é isso, Carla?
Exatamente. Os convidados convocados são Fátima Inês Albuquerque Lopes de Souza, assistente social, a Cibele de Matos Mendes, coordenadora ON, a Márcia Radassa Ribeiro de Oliveira e Gustavo Brandão Santos, coordenadores 2, a Daniela Rodrigues Rebelo Veríssimo, a Evanice Santos Silva, Ariadne Machado Oliveira e Tamires da Silva Maurício, cuidadoras, e Eduardo Castro de Góes Júnior e José Rodrigues dos Santos, facilitadores. Os profissionais, eles devem comparecer à sede da secretaria, localizada na rua Almiro Vinhais, no número 45, no bairro Boa Vista, nesta quarta-feira, amanhã, hein, pessoal? E quinta, dia 11, das 9 às 14 horas. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado, título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou certidão da Justiça Eleitoral. Currículo, certificado de reserva, no caso, para homens.
Reservistas,
isso, perdão, para homens. E ainda comprovante de escolaridade, certidões negativas criminais das justiças estaduais, federal e da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Carteira de trabalho, certidão de estado civil, documento com PIS/PASEP, foto 3x4 recente e classificador transparente.
Vai entregar toda essa documentação, tá? Então é importante isso aí, né? Parabéns aos novos convocados, né? Que seja aí uma bela trajetória aí de trabalho para vocês, tá? Boa sorte mesmo. Bem, 12 horas e 16 minutos, mudando de assunto, vamos divulgar aqui um fórum de lideranças que vai ocorrer dia 11, tá? Aqui em Ilhéus. Então, preste atenção, o Fórum de Lideranças para Discutir as Políticas Públicas do Litoral Norte de Ilhéus vai ocorrer dia 11, tá? Na próxima quinta-feira, às 8h30 da manhã, no Hotel Mamoã. A participação popular é essencial para o fortalecimento das comunidades. Contamos com você, diz aqui o convite, tá? Que tem um card aí, convite sendo divulgado. Então, a organização aí da Prefeitura de Ilhéus e lideranças do Litoral Norte, Ilhéus, Bahia. Então, a comunidade está toda convocada para participar desse Fórum de Lideranças para Discutir as Políticas Públicas do Litoral Norte de Ilhéus. Só lembrando, quinta-feira, dia 11, às 8h30 da manhã, ali no Hotel Mamoã, tá? Bem, vamos falar também aqui, divulgar, né, Carla, para os nossos ouvintes, esse horário especial do comércio de Ilhéus neste fim de ano. Já começou desde ontem, dia 8. Ontem abriu, o comércio abriu às 9 da manhã e seguiu até às 8 da noite. Aí, esses horários, tá? Vamos lá. O horário de 9 da manhã até 8 da noite começou ontem, dia 8, e segue até o dia 12, na sexta-feira. Aí no sábado, dia 13 de dezembro, abre também às 9 e fecha às 4 da tarde. Aí já no domingo fecha, né? No domingo continua aberto, continua dia 15. Aberto. Vamos lá.
Uhum.
Dia 15 até o dia 19 de dezembro, tá? Abre às 9, fecha às 10 da noite. Já ampliando mais aí o horário. No sábado, dia 20 de dezembro, abre às 9 da manhã e fecha às 10 da noite. Domingo, dia 21 de dezembro, abre às 4 da tarde e fecha às 10 da noite. Interessante, né? Já pega um horário mais fresquinho aí.
Exatamente.
E aí você pode fazer suas compras. No domingo, como eu disse agora, dia 21, abre às 4 até às 10. Dia 22 e 23, o ápice, né? Fica bem cheio o comércio. Que no caso, segunda e terça. Abre às 9 da manhã e fecha às 10 da noite. Só repetindo, 22 e 23 de dezembro. Abre às 9 da manhã e fecha às 10 da noite. Dia 24 abre também, abre às 9 da manhã e fecha às 6 da noite. E dia 25, obviamente, é feriado, né? Natal. E dia 26, o comércio reabre das 9 da manhã às 8 da noite. Sábado, 27 de dezembro, de 9 da manhã às 4 da tarde. E aí, lembrando, de segunda, né? Logo depois aí, do fim de semana, de segunda a terça, até o dia 29 e 30. Segunda e terça, 29 e 30. De 9 da manhã às 8 da noite. E na quarta-feira, dia 31 de dezembro, de 9 da manhã às 6 da noite, né? Então tá aí, horário especial. Aproveitem para fazer as compras de final de ano.
Passear, apreciar aí, né?
Passear.
A nossa cidade que tá linda.
É verdade. Mas não deixe de comprar, não. Sempre tem aquele presentinho, né? Pra você sempre tem aquele familiar, aquele amigo.
Aquele amigo oculto pra presentear.
É verdade, é verdade. O nosso já vai rolar aí. Se prepare o presente. Já botaram aí no grupo, que vai ter sorteio. Se prepare. Ó, vamos. Já, depois você olha lá no grupo, já avisou ali. A nossa nova diretora já avisou que vai ter. Bem, 12 horas e 20 minutos. Todo ano a gente faz aqui, gente. Um amigo secreto.
Secreto, né? Da Gabi.
É muita resenha, mas é bom. Pois é, a gente vai mudar de assunto e vai passar ali por Itabuna. Porque a superlotação na maternidade ali do Hospital Manuel Novaes é o assunto. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna informou por meio de comunicado um aumento significativo na procura pelo serviço de obstetrícia do Hospital Manuel Novaes. A alta demanda superlotou a unidade. O impacto da alta procura começou a ser sentido no último domingo, dia 7, quando a maternidade fez 14 partos, acima da média de 5 procedimentos diários. Mais que o dobro.
Exatamente.
A situação atingiu o limite na noite de ontem, quando a Santa Casa de Itabuna divulgou que não havia nenhum leito disponível na maternidade. Olha o que informou a instituição. Ou seja, nas próximas horas, não existe espaço adequado para recepcionar mais gestantes com o conforto exigido. Não é isso, Carla?
Pois é, a SCMI, ela ressaltou que o número de vagas para internações e os recursos humanos na unidade são infinitos. Olha, também pediu aí que não são infinitos, no caso, né? Também pediu a compreensão de todos os que necessitam de atendimento de urgência e podem enfrentar espera. Apesar da superlotação registrada nas últimas horas, a Santa Casa garantiu que as equipes estão empenhadas para assegurar que todas as pacientes que já se encontram na unidade hospitalar recebam o melhor atendimento possível.
Pois é, isso aí é o que informou a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Agora eu gostaria de entender, né, por que dessa superlotação. Há quem diga que tem gestante saindo de Ilhéus, por exemplo, indo para lá, como recentemente teve um caso, né?
Exato.
Não conseguiu atendimento aqui.
Exato.
Complicado, viu, minha gente, isso. Muito complicado. São 12 horas e 22 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Hoje é terça-feira. Carla Menezes, muito boa tarde. Ótima terça-feira, excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi! Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Uma fatalidade aconteceu neste final de semana aqui em Ilhéus, hein? Um homem morreu e outro ficou ferido após uma estrutura que estavam trabalhando cair de uma altura de aproximadamente 8 metros de altura em uma obra que está sendo realizada na parte interna do Colégio da Polícia Militar no bairro do Pontal, localizado na zona sul da cidade de Ilhéus. O acidente aconteceu na manhã do último sábado e mobilizou socorristas tanto do SAMU como também do Corpo de Bombeiros. Os operários ficaram presos entre as ferragens, sendo auxiliados pelos colegas em visível estado de desespero enquanto era aguardada a chegada do socorro. A vítima fatal, segundo informações, residia na cidade de Salvador, não teve a sua identidade divulgada e acabou morrendo, agonizando de dor, porque sofreu várias fraturas em várias partes do corpo. Lamentável, somos solidários à família desse operário de Salvador que perdeu a vida aqui na nossa Ilhéus. Município de Itabuna, o corpo de um homem, identificado apenas como Júnior, foi encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira. O fato aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira. Segundo informações, Júnior estava desaparecido desde a última sexta-feira. Segundo informações da própria família e de moradores, Júnior, que sempre viveu no bairro Bananeira, havia se mudado para Itabatã, que é distrito do município de Mucuri, no extremo sul do estado, onde estava trabalhando. Ainda, conforme relatos, Júnior veio passar o fim de semana em Itabuna para visitar um dos filhos. Na noite da sexta-feira, Júnior foi visto consumindo bebida alcoólica em um ponto conhecido da Bananeira. Ao deixar o local, teria informado que seguiria para casa, momento em que foi visto vivo pela última vez. Equipes do Departamento de Polícia Técnica, ODPT, realizaram a remoção do corpo. Em uma análise inicial, não foram identificados sinais de violência e a principal suspeita é de afogamento. No entanto, a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte para esclarecer o que realmente aconteceu. Dois homens foram baleados em uma tentativa de homicídio no extremo sul da Bahia. Ambos sofreram múltiplos tiros, principalmente na cabeça, e ainda foram socorridos, sendo que um deles de forma dramática, dirigindo-se ao hospital por meios próprios. O crime aconteceu por volta das 23h40, no bairro Jardim Planalto, lá em Teixeira, nas imediações de uma rotatória que dá acesso à BR-101. A Polícia Militar foi acionada pelo SICOM e encontrou uma vítima caída no canteiro central da avenida. A primeira vítima foi socorrida com vida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Estadual Costa das Baleias. A segunda vítima, que também estava ferida, dirigiu-se por conta própria ao mesmo hospital em uma motocicleta. Uma das vítimas, identificada como Carlos Daniel Dias Chagas, de 22 anos, e o outro foi identificado como Eric Kretli Anunciação, de 19 anos de idade. Ainda no extremo sul da Bahia, uma adolescente, uma garota de apenas 17 anos de idade, ela foi executada a tiros no distrito de São José, no município de Alcobaça. O crime aconteceu próximo de um supermercado. Segundo relatos de moradores, dois homens estavam em motocicleta, se aproximaram da jovem e efetuaram vários disparos contra ela. Os criminosos fugiram em seguida, sem deixar pistas sobre o seu destino. A vítima foi devidamente identificada como Ana Clara da Conceição Pardim, natural da cidade de Medeiros Neto e moradora da zona rural do sítio São José. Seu corpo apresentava múltiplas perfurações por projéteis de arma de fogo. A polícia militar isolou a área até a chegada da equipe do DPT da cidade de Teixeira de Freitas. No local foram recolhidas 7 cápsulas de pistola calibre 9mm, indicando a arma utilizada para cometer este crime. O homem foi preso em flagrante no distrito de Nova Brasília, município de Mucuri, no extremo sul da Bahia, acusado de tentativa de homicídio qualificado. A vítima, que foi esfaqueada pelas costas, havia sido convidada pelo próprio suspeito para comer água, tomar uma cachaçinha lá em um boteco. A prisão de José Dêmio Santos da Cruz, 29 anos, ocorreu no mesmo dia do crime. A investigação conduzida pela Delegacia Territorial de Mucuri aponta que o suspeito convidou Juscelio Ribeiro da Silva, de 39 anos de idade, para um bar no referido distrito. De acordo com as investigações, no momento em que o movimento do boteco diminuiu, José Dêmio sacou uma faca e atacou o Juscelio pelas costas, caracterizando a emboscada, a qualificadora, a traição, torna o crime hediondo conforme o Código Penal. Após o ataque, a Polícia Civil de Mucuri realizou diligências e conseguiu localizar e prender o suspeito. José Dêmio teve seus direitos constitucionais preservados e foi transferido para a Delegacia Territorial de Polícia Civil na cidade de Teixeira de Freitas, onde permanece preso à disposição da justiça. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Mix Mateus e Liels, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Shopping Jequitibá. Bem, antes do intervalo, a gente foi para o intervalo, né? Coutinho Neto finalizou a primeira participação dele do setor policial, mas a gente precisa divulgar uma informação aqui também da área do setor policial e que é um caso hoje que está em todos os sites e blogs da Bahia, tá? Vem lá do extremo sul da Bahia, preste atenção. Cacique é preso e mais de 10 armas são apreendidas após operações por causa de conflitos entre produtores e indígenas. Duas operações cumprem 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão hoje, por causa de conflitos que aconteceram entre produtores rurais e indígenas em outubro deste ano, lá no extremo sul da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o cacique foi preso, 5 pessoas são procuradas e 13 armas foram apreendidas. De acordo com o órgão de segurança pública, a primeira operação denominada Sombras da Mata é fruto de investigações do ataque que terminou com 2 produtores rurais mortos e 1 gravemente ferido em 28 de outubro, na cidade de Itamaraju. Isso foi bastante divulgado, inclusive. O crime aconteceu durante a invasão de uma propriedade rural por pessoas que se intitulariam indígenas. 3 pessoas foram presas em flagrante no dia do ataque, mas por questões processuais foram postas em liberdade. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que, no decorrer das investigações, também foram identificados os supostos mandantes da invasão e os homens que teriam atirado nas vítimas baleadas. A nossa fonte aqui, a TV Bahia, apurou que o cacique preso foi identificado como Joel Braz. Pela operação Sombras da Mata, foram expedidos 6 mandados de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão. A segunda operação, denominada Tecó Porã, aconteceu após as investigações do ataque a tiros contra um grupo de indígenas na aldeia Caí, em 1º de outubro. Os indígenas estavam em uma propriedade rural no distrito de Cumuruxatiba, ali em Prado, após ação conhecida como retomada. As investigações apontaram que os suspeitos tinham o objetivo de expulsar os indígenas e desocupar a fazenda. Na ocasião, dois indígenas foram feridos por disparos de arma de fogo. Nesta operação, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de supostos mandantes e executores dos ataques. É, a gente vai continuar acompanhando aí e surgindo mais informações, atualizações sobre essas operações. Voltaremos a falar aqui no Jornal do Meio-Dia. Carla, por gentileza, fecha aí, que a gente vai precisar mexer. E nós vamos fazer o seguinte, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 42 minutos, está liberada a participação do ouvinte, né? E a Carla já está navegando ali pelo WhatsApp para divulgar aí mensagem de ouvinte, né? Mensagem escrita. E o que temos por aí, Carla?
Manda um abraço, Kátia, para o Paulo Marcelo, tá na Cairu, lá na rotatória da Cairu, diz que está ouvindo a gente, mandando um abraço aqui para a equipe do Jornal do Meio Dia.
Obrigada ao Paulo Marcelo aí pela audiência, continue sintonizado, hein? Aqui na Gabriela. E ouvindo todos os dias, hein? Jornal do Meio-Dia, tá?
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Kátia. Aqui é Fátima. Eu falei a respeito da faixa de pedestres aqui na cabeceira da ponte na última sexta-feira. E eu quero agradecer por ter resolvido o problema. Ao menos agora a gente tá com mais segurança para poder atravessar a pista. Obrigada e boa tarde.
Bacana, né, Carla?
Com certeza.
Ela falou mesmo na sexta-feira, ela mandou mensagem, né? E o diretor-geral da Sutran, o Cláudio, estava aqui conosco. E ele agradeceu também, né, por ela informar e disse que ia
resolver,
repintar, né, essa faixa de pedestres que fica, no caso, ali próximo à ponte Lomanto Júnior. E aí a mesma moradora dali da região informando que já foi resolvido isso, né?
Isso mesmo, muito importante, né? Quando o ouvinte, além de vir cobrar, vem dar essa resposta pra gente aqui, né, Kátia?
É bom, e o povo tem que cobrar mesmo. Sempre manda mensagem informando que a gente passa tudo. Nesse caso, no dia, o entrevistado estava aqui.
Exato.
Né, o responsável pela Sutran. Mas manda aí que a gente passa para poder ter o resultado positivo, né? De preferência.
Boa tarde, minhas queridas, da Gabriela. Edna de Uruçu, que estou ligadinha na Gabriela também, viu? No Jornal do Meio Dia.
Como é que é o nome?
Edna de Uruçuca.
Um abraço a Edna de Uruçuca. Obrigada pela audiência. E claro, né? Todo o povo de Uruçuca. Porque a Uruçuca realmente escuta muito a Rádio Gabriela FM. O povo de Uruçuca escuta. E mandar um abraço também pro povo ali de Serra Grande, que também fica no município de Uruçuca. Obrigada pela audiência, gente.
Boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é Newton César. Já estou ligado no seu programa maravilhoso. Manda um alô aí para Tani, José Carlos, Rita e Meire. Todos ligados. Aqui é o Newton César, lá do Alto do Carvalho.
Manda um abraço pro Newton César. E ele sempre manda uma lista grande. Não consigo pegar o nome de todo mundo, Newton. Um abraço, mas em seu nome, Newton, a gente manda um alô para todos, né?
Exatamente.
E obrigada, Newton, pela audiência de sempre, tá? Fica e continue sintonizado aqui.
Ah, pronto, Kátia, por hora é só. Por hora
pronto,
é só.
Então tá aí. Dá, ó, 12 horas e 45 minutinhos. Obviamente, dá tempo ainda você enviar a sua mensagem, tá? Envia sua mensagem aí escrita e nós divulgaremos aqui no Jornal do Meio-Dia.
É,
tá?
A Marlene tá aqui, viu, Kátia? Ela colocou aqui: manda um áudio pra mim, provavelmente é. Manda um alô pra mim. A Marlene, só não sei de onde.
Alô, Marlene.
Obrigada pela audiência, Marlene.
A gente vai mandar um alô, porque o áudio... O áudio você escuta aí, né?
Pelo... Banco do Pedro, viu, Kátia? Ah, ela.
Ah, então pronto. Escreveu o povo do Banco aqui. Do Pedro também tá sempre ligado aqui no Jornal do Meio Dia. A gente é muito grata por essa audiência, tá? Então, obrigada aí aos nossos queridos ouvintes, tá? Tanto do Banco do Pedro como de outras áreas também. bem.
Olha, a gente tem um pedido de ajuda aqui, viu, Kátia? Oi, Kátia Gomes, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela. Eu queria uma ajuda de vocês. É o seguinte, eu moro em Nossa Senhora da Vitória. E aqui no final de semana ninguém aguenta barulho de carro de som. Eu tenho três vizinhos, cada um liga uma caixa na porta no sábado. Foram até 3 horas da manhã. Você liga 190 e ninguém resolve. E o pessoal da 69 tem que dizer que a gente tem que ligar para o 190, né? Então não estão resolvendo, tá pedindo ajuda, Kátia. Aí a gente pede que acione a polícia, né?
É, sempre.
Pra resolver.
Procura sempre a polícia aí pra poder resolver isso aí. Porque essa coisa de som alto, né? Baderna. É sempre importante você ligar pra 190. Liga 190 e aciona a polícia pra que a polícia possa fazer o trabalho dela aí, né, Carla? Nada
Exatamente.
De ir pra lá se meter e procurar em
isso.
Confusão.
Isso,
Tudo ok aí?
Tudo
já,
ok.
Já tem mais mensagens?
Não, por hora é só. Por aqui é só.
Então vamos com mais notícia, né? Porque aqui a notícia não para. Daqui a pouquinho a gente vai acionar novamente o nosso repórter, tá? São 12 horas e 47 minutos, já entrando aí de volta no noticiário policial. O Carla, agente de trânsito, ele é agredido e tem nariz fraturado durante confusão em Salvador, não é isso?
Exatamente, um agente da Superintendência de Trânsito de Salvador, a Trans Salvador, teve o nariz fraturado após ser agredido por um grupo de homens no Porto da Barra. Isso aconteceu ontem. Olha, um vídeo mostrou aí, né, o momento em que um dos suspeitos jogou um cone de trânsito em cima do carro do órgão. Vias do bairro são fechadas aos fins de semana para fazer, né, para lazer da população e turistas. No momento das agressões, os agentes eles faziam um desvio de trânsito e orientavam os cidadãos a não estacionarem no local. No momento, acontecia um show de comemoração dos 50 anos do Shopping da Bahia. Um grupo que saía da praia não respeitou as orientações e passou a agredir os agentes. De acordo com o diretor da Trans Salvador, o Antônio Neri, horas antes da confusão, alguns veículos foram removidos da região, pois estavam estacionados em lugares irregulares. Apesar disso, o diretor afirmou que as equipes ainda investigam se as pessoas que agrediram os agentes tiveram os veículos removidos ou não. Os suspeitos, eles usaram capacetes, cocos e o cone de trânsito para agredir os profissionais e danificar a viatura. A polícia militar foi acionada para conter a situação, mas ninguém foi preso. E de acordo com a polícia civil, Kátia, além do agente com o nariz fraturado, uma mulher precisou ser atendida em uma unidade de saúde após fraturar o dedo. Não foi especificado se ela estava com um grupo de suspeito de começar as agressões ou não. O inquérito foi instaurado para apurar os crimes de dano e lesão corporal.
Que
confusão, hein?
Não é, rapaz? É coisa, viu? Meu Deus. Bem, são 12 horas e 50 minutos. Vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia Gomes. Muito obrigado, Carla Menezes. Muito obrigado, muito bacana para você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Para você vai viajar a partir de agora, juntinho comigo, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Cenas de filme, perseguição, tiroteio, caçada e morte. Tudo isso aconteceu ontem, segunda-feira. E a Polícia Militar divulgou na tarde de ontem novos detalhes sobre a operação que terminou com a morte de Wellington Sal Barbosa, de 28 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas. Esta ação teve início já no último sábado e envolveu perseguição, troca de tiros e apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes na BA-270, entre Potiraguá e Tarantim. De acordo com o um relato oficial, equipes do 5º Pelotão de Polícia Militar da cidade de Potiraguá receberam informações de que o carregamento de drogas e armas chegaria no município. Wellington teria sido apontado como responsável por receber o material ilícito. As guarnições, então, iniciaram diligências para localizar Wellington. Durante as rondas, os policiais avistaram Wellington entrando em um Gol Prata. Ao receber a ordem de parada, o motorista do veículo acelerou e iniciou uma fuga sentido a cidade de Itarantim. No trajeto, os ocupantes do carro efetuaram diversos disparos contra os policiais que estavam na viatura, que ainda foi perfurada por dois tiros no capô. A guarnição revidou a injusta agressão. Em determinado trecho da rodovia, o veículo parou. Wellington desceu atirando e correu para uma área de matagal, onde voltou a atirar contra os policiais, que responderam aos tiros. Já o condutor do carro, identificado pelas iniciais MHAR, de 54 anos, este foi sabido, este se rendeu e foi conduzido para a delegacia de Potiraguá. Após o confronto lá no sábado, Wellington conseguiu fugir do cerco. No entanto, segundo a própria PM, ele teria retornado para Potiraguá e estava escondido. No final da manhã de ontem, segunda-feira, durante uma nova operação para capturá-lo, o suspeito novamente teria reagido à abordagem. Mas desta vez, ele foi baleado, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem identificado como Alex, conhecido na cidade de Ubaitaba como Alex Cabeleireiro, ele foi morto a tiros dentro do seu próprio salão no início da tarde de ontem na Avenida Presidente Vargas, área central de comércio de Ubaitaba. O caso aconteceu por volta das 14h30 e causou grande repercussão entre moradores, transeuntes e comerciantes da região. De acordo com as informações, os homens armados, que seriam traficantes, invadiram o estabelecimento comercial Salão e atiraram a queima-roupa contra a vítima, que não teve chance de defesa. Alex Cabeleireiro morreu no local. Uma equipe da 61 Companhia Dependente de Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a chegada do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, de Ilhéus, responsável pela perícia e remoção do corpo. Segundo moradores, o município de Ubaitaba tem enfrentado nos últimos meses um cenário de aumento da violência, marcado por conflitos entre facções criminosas na região que disputam o tráfico em Ubaitaba, Aurelino Leal e cidades vizinhas. Um acidente fatal vitimou o motorista de uma Kombi na manhã de ontem, segunda-feira, na BR-101, perto do entroncamento de Dom Macedo Costa, ao lado de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A vítima, identificada como Honorato da Silva, ele era o empresário, fundador da fábrica dos biscoitos Kigoma. Ele não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Elas foram levadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Neste acidente foi envolvido 3 veículos. A Kombi, que seguia para a Feira de Santana, um Palio e ainda um Onix. A batida causou lentidão na rodovia BR-101 e informou um grande congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o tráfego e prestar apoio à ocorrência. A vítima só foi liberada para o tráfego geral a partir das 10 horas da manhã de ontem. Um grave acidente foi registrado por volta das 5 horas da manhã de ontem, segunda-feira, na BR-330, no perímetro urbano da cidade de Jequié, já no sentido da cidade de Itaúna. 2 veículos, um Fiat Mobi e um Volkswagen Gol, colidiram frontalmente, deixando a vítima fatal e ainda mais 2 pessoas feridas. As 2 vítimas que estavam no Mobi foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Já o condutor do Gol, identificado como Adenilton Jesus Santana, 31 anos, não resistiu à colisão e este morreu no local. Uma mulher de 20 anos de idade, que teria sido sequestrada na manhã de ontem em Abrantes, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador, foi encontrada morta horas depois em uma área de vegetação no município, no distrito de Catu de Abrantes. Flávia de Almeida Silva teria sido abordada por volta das 11 horas da manhã e colocada à força em um veículo. A filhinha dela, de pouco mais de um ano, estava com a mãe no momento da ação e foi deixada no meio da rua pelos sequestradores. A criancinha foi encontrada por moradores da região. A autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas e seguem sob investigação da Delegacia de Homicídios. A Polícia Civil investiga o assassinato de Normeval Iguataíde Sampaio, 35 anos, que aconteceu por volta das 13h30 de ontem em Feira de Santana. Há apenas uma semana, o homem passou a cumprir pena em regime semiaberto após ter sido preso em 2018 por homicídio. Segundo a Polícia Civil, o homem foi atingido por 12 disparos de arma de fogo calibre .40 após sair de um restaurante na companhia da ex-companheira e da filha da mulher. O delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, informou que tudo indica que alguém já estava esperando Normeval para executá-lo. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, que está lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Até edição de amanhã, tá, Coutinho? De quarta-feira do JMT. São 12 horas e 58 minutinhos. Vamos com a última notícia aqui, falando ainda no noticiário policial. É a informação que vem de Salvador. Porque o que acontece? A região de Tancredo Neves registra quase metade dos casos de perseguições que terminaram com moradores reféns em Salvador. No caso, Tancredo Neves aqui é um bairro de Salvador, tá? 7 pessoas foram mantidas reféns no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, durante uma operação policial, que envolveu uma troca de tiros com homens armados em junho deste ano. Esse foi um dos 16 casos de cárcere seguido de perseguição registrado na capital baiana nos primeiros 7 meses de 2025. Nos últimos 3 anos, Salvador registrou 57 ocorrências em que, ao menos, uma pessoa armada invadiu a casa de um cidadão e fez reféns durante a tentativa de fuga. Desse total, 44% das situações aconteceram na região de Tancredo Neves, que além do bairro de mesmo nome, engloba os bairros Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Beiru, Cabula, Cabula 6, Doron, Engomadeira, Narandiba, Resgate, Saboeiro e São Gonçalo. Então, pesquisadores e policiais ouvidos pelo G1 apontam que o alto número de ocorrências na região está diretamente ligado à configuração criminal da região. Tancredo Neves é historicamente disputada por facções, o que gera rotinas constantes de confronto, perseguições e operações policiais nos bairros que integram a área. E aí, segundo o professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, UFBA, Misael França, essas facções mantêm estratégias rígidas de controle territorial, que incluem impor regras aos moradores, controlar serviços de internet e TV e sequestrar integrantes de grupos rivais. Então, eles até falam do levantamento, né, que aponta ainda que em 2023 foram contabilizados 22 casos em Salvador, em 2024, 19 casos, e a maior parte dessas perseguições também aconteceram na região de Tancredo Neves, tá? Então, em 2023, foram 12 ocorrências na região. Em 24, a região teve 5 casos, correspondendo a 26% total. Em 2025, foram 7 registros até setembro, o equivalente a 44% das ocorrências registradas no período. Então, teve aí também, eles apontam o aumento da atuação das facções, né? Em entrevista ao G1, o capitão Gerlon, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, também relacionou esse cenário a maior presença de facções no estado da Bahia. De acordo com ele, a Bahia vive uma dinâmica diferente de outras regiões do país, com o crescimento do número de faccionados que agem de forma mais coordenada e com técnicas distintas às utilizadas por criminosos comuns. Olha o que disse aí o capitão Gerlon do BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais da Bahia. Mas o governador não vê isso. Na fala dele, ele falta dizer que não é assim, que a Bahia é tranquila, é de paz e amor. Ô, oh, gente, é muita hipocrisia. Aí o capitão também, né? Segundo o capitão, casos que envolvem familiares têm se tornado mais comuns dentro desse tipo de prática criminosa. Fala sobre o protocolo que prevê pelo menos 4 pessoas que vão à denúncia e até a resolução do conflito. E falou também sobre a questão da tropa especializada, porque a gente tem sim uma boa polícia. Segundo a Polícia Militar na Bahia, durante o período de formação, todo policial recebe treinamento para realizar o atendimento inicial em caso de cárcere privado. No entanto, a tropa do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é o BOPE, é o responsável pelo gerenciamento de crise em situações com reféns, né? E fica localizada ali em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, a sede do BOPE. E é acionada em ocorrências do tipo e em situações consideradas de alta complexidade que exige atuação técnica e estratégica das equipes. Se a gente tivesse BOPE em todas as regiões da Bahia, seria melhor ainda para o combate ao crime, né? Mas enfim. Essa é a nossa última notícia de hoje, tá? Da edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Vamos ficar por aqui. Uma hora e um minutinho. Então a edição do Jornal do Meio Dia finaliza aqui. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos boa tarde a você, Carla, também. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessório. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universos Calçado na rua Dom Pedro II, número 42. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.